Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Eu queria saber agora como é que o Everton está se sentindo, porque depois de sair do Flamengo, ele queria ir para o São Paulo para ganhar títulos. Pois é. Está começando a 27ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do Meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. E dessa vez, como todo mundo sabe, o fim de semana mais laureado da história do Flamengo, campeão da Libertadores no sábado e campeão do Brasileirão domingo, sem nem ao menos entrar em campo. É, porque já havia jogado a rodada contra o Vasco. E se você pensar bem, o Flamengo foi campeão em cima do Vasco, olha só que legal. Apesar de termos um campeão, o sétimo ou o sexto título do Flamengo, depende de como você vê, né, se tem asterisco ou não, temos muita disputa ainda pela frente com Libertadores, agora que temos um G8, com Sul-Americana, com rebaixamento, então o campeonato não para, tem muita emoção pela frente. Vamos agora comentar como foi essa rodada querida de número 34, os 9 jogos do fim de semana da rodada 34. Vamos lá, jogos da semana. O Santos amassou o Cruzeiro e deixou o time mineiro na beira do abismo, 4-1 placar final. O Santos colocou muita velocidade no início do jogo e pressionou o Cruzeiro, mas foi o time mineiro que abriu o placar aos 13 minutos. Orejuela fez boa jogada pela direita e de pé esquerdo bate sem chances para Everson. Só que o Cruzeiro parou aí. O Santos se manteve perigoso e chegou ao empate aos 22. Evandro recebeu de Sanches e ajeitou para Eduardo Sacha deixar tudo igual. E o jogo só deu Santos. Sanches e Marinho ficaram muito perto do desempate. Mas parecia até que o Cruzeiro ia conseguir segurar a pressão do Peixe. Parecia. O Santos continuou melhor na segunda etapa, mas o Cruzeiro ficou bem mais vulnerável. A virada saiu aos 14. Marinho arrancou pela direita, cortou para o meio e bateu bonito no canto, sem chances para o goleiro Fábio. O Cruzeiro até tentou empatar novamente, mais uma vez com Orejuela, mas o Santos matou o jogo aos 19. Cruzamento de Sanches, que passou por Sacha e sobrou para Soteldo concluir. O quarto gol veio aos 44 com o Diego Pituca. O Santos assim assume a vice-liderança do campeonato, enquanto o Cruzeiro já começa a planejar o 2020 lá na Série B. O Atlético Paranaense continua aprontando das suas. Vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0. O início, na verdade, foi de forte domínio do Galo, que teve mais finalizações durante a etapa inicial. De Santo teve um gol anulado por impedimento. Santos fez duas boas defesas contra Fábio Santos e Marquinhos. Apesar do domínio do Galo, quem teve mais posse de bola foi o Atlético Paranaense, que chegou pouco com perigo ao gol de Cleiton. A segunda etapa foi mais agitada, com as duas equipes buscando gol. O Atlético Mineiro acertou a trave em cabeçada de Otero e teve outro gol anulado com o Patrick, mais uma vez por impedimento. O Furacão explorava os contra-ataques e chegava com mais perigo. Em um rebote, após cruzamento de escanteio, Vitinho chutou de primeira e garantiu o placar do Furacão no Mineirão. O Furacão continua com a missão de estragar a festa de todo mundo esperando 2020 chegar. Já o Galo ainda não pode dizer que se livrou do Z4. Como todo mundo sabe, o Flamengo não jogou essa rodada por conta da final da Libertadores. Jogou antes, lógico, contra o Vasco, 4-4. Para completar a festa rubro-negra, o Grêmio precisava segurar o Palmeiras no Allianz Parque, não deixando que ele ganhasse, para que o Palmeiras não pudesse mais alcançar o Flamengo em pontuação, garantindo o título. E foi exatamente isso que aconteceu. O Grêmio venceu o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque, dando o título ao Flamengo. A menos de uma jogada no início do jogo com o Borja, o jogo foi bem morno. O time gaúcho não conseguiu se impor e chegou poucas vezes, com um chute de Everton que explodiu na zaga. O Verdão teve outras duas chances importantes, mas nenhuma delas levantou o torcedor. Borja, mais uma vez, saiu no intervalo jogando muito mal. Esse aí não tem mais jeito não. Na etapa final, os dois técnicos tentaram melhorar um pouco a situação do jogo. Só Renato Gaúcho conseguiu fazer o Grêmio mudar sua postura. No entanto, o jogo só se movimentou com penalidades. Aos 24 minutos, Everton de pênalti abriu o placar para o Grêmio. O Verdão reagiu também de pênalti aos 37 minutos com Bruno Henrique. Após isso, o jogo ficou bem mais franco, com as equipes atacando mais. O Grêmio acabou se dando melhor no final. Aos 48, fez o gol da vitória com PP. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Grêmio ainda não se garantiu na Libertadores e o Palmeiras, além de ver o Flamengo garantir o título, perdeu o segundo lugar para o Santos. Num jogo movimentado que passou a valer muito mais depois do título do Flamengo, o Goiás venceu o Bahia por 4-3 no Serra Dourada. O Goiás foi o dono do primeiro tempo e merecidamente saiu para o intervalo com boa vantagem. Logo aos 9 minutos, os donos da casa abriram o placar com Rafael Moura de cabeça em lance revisado pelo VAR. 3 minutos depois, Michael ampliou e deixou o time goiano em situação confortável para controlar a partida. O Bahia até foi um ataque, mas o Goiás esteve mais perto de ampliar com bola no travessão de Thales. O time baiano, que viu aumentar as chances de Libertadores pelo G7 ter virado G8, graças ao título do Flamengo na Libertadores, resolveu vir para cima na segunda etapa. Aos 13 minutos, Elber enfiou uma bola açucarada para Gilberto, que não desperdiçou. É o Bahia diminuindo o placar. E no momento que se imaginava a reação dos visitantes, Gilberto Júnior fez um belo gol, de cabeça, para o time goiano. O tricolor não desistiu e ainda encostou novamente no marcador com um chute de longe de João Pedro. Só que o Goiás não estava disposto a perder pontos em casa e tratou de fazer mais um com o Marlone. Ainda deu tempo do Fernandão marcar mais um nos minutos finais para o Bahia, mas não mudou o resultado. O Goiás passou o Bahia na tabela e é o primeiro fora da zona da Libertadores, ou seja, é o primeiro que espera acontecer alguma coisa para tentar ir para uma competição internacional. No melancólico clássico catarinense, a Chape ainda respira por aparelhos no campeonato. Vitória por 1-0 sobre o Avaí. A primeira etapa foi equilibrada e nivelada por baixo, né? Com poucas chances para os dois lados e nenhuma bola na rede. O time da casa tentou com Matheus Barbosa e Richard Franco, mas as finalizações não tiveram sucesso. Pelo lado da Chapecoense, as melhores oportunidades saíram do pé de Roberto, lateral que atua no setor ofensivo. No segundo tempo foi um pouco mais movimentado, mas foi o time da Chapecoense que conseguiu marcar. Everaldo decidiu o confronto aos 31 minutos, após passe preciso de Renato Kaiser. Além de uma expulsão para cada lado, clássico xoxo na ressacada. O Avaí já está rebaixado, enquanto a Chape ainda tenta um milagre para sair do Z4. O Botafogo vence e respira um pouco na luta contra o Z4, 1-0 sobre o Corinthians no Engenhão. O Corinthians acelerou o jogo no início e parecia que ficaria rapidamente em vantagem no placar. A defesa do Botafogo estava se atrapalhando com a marcação avançada do Timão e ficou encurralada. Pedrinho e Gustagol tiveram boas chances para marcar. Aí o Botafogo conseguiu se juntar, se organizar, conseguiu trocar seus passes e o time cresceu no jogo, chegando ao gol. Aos 18 minutos, Diego Souza recebeu na área e bateu na saída de Cássio. Era isso que a gente queria que você fizesse lá em 2012, Diego Souza. Agora já não adianta mais. Ainda com espaço e tendo a bola por mais tempo, os paulistas responderam com Wagner Love, mas os cariocas ainda tiveram a oportunidade de ampliar com Marcelo Benevenuto. Isso foi para o intervalo assim, 1-0 Botafogo. O Corinthians voltou do intervalo novamente com o controle do jogo, mas tendo muita dificuldade em definir as jogadas. O Botafogo jogou ainda mais recuado e sem conseguir trocar passes, viu o adversário dominar. O treinador do Timão tirou Júnior Urso e colocou Cleison para dar mais velocidade e força pelos lados do Timão. Não adiantou nada. A equipe continuou rondando a área adversária sem assustar, tipo arame liso, cercou, mas não perfura. Para piorar, passou a abrir espaço na defesa, mas o Botafogo também não estava sabendo aproveitar. O resultado que ainda não salva o Botafogo, mas dá um fôlegozinho. Já o Corinthians está bem garantido na pré-Libertadores graças ao título do Flamengo. O Fortaleza ficou quase com a vitória, quase comete o crime no Beira-Rio, 2-2 com o Internacional. O Leão não se intimidou no Beira-Rio e abriu o placar logo aos 7 minutos. Rodrigo Moledo tromba com o árbitro, a bola fica com Romarinho para servir Oswaldo. E o atacante pedala para cima de Heitor antes de tocar por baixo de Marcelo Lomba. O Inter reclamou que o juiz atrapalhou o lance, mas nada aconteceu. O Colorado foi atrás e Felipe Alves teve trabalho no primeiro tempo com jogadas de Guerreiro e D'Alessandro. O empate do Inter acabou vindo aos 42. Pottker cruzou na direita, o Wendel escorou de cabeça e Guerreiro completou para a rede também de cabeça. Aos 46, o Inter até podia ter virado quando o árbitro marcou pênalti em chute de Patrick, que bateu no corpo de Quinteiro. O Inter reclamou que tinha batido na mão dele, só que o lance foi revisado pelo VAR e revertido. O segundo tempo estava meio morno até o Colorado arriscar uma bola tramada aos 18 minutos. Só que o Leão não se intimidou e aproveitou-se de uma bobeira colorada para ficar à frente do placar com Tinga, que conseguiu vencer Marcelo Lomba. O Leão estava saindo com a vitória, mas o Guerreiro, em noite inspirada, acertou mais uma bela cabeçada. Aos 37 minutos, empatou de novo. E o Fortaleza teve a chance de vencer aos 48, mas Marcelo Lomba defendeu o pênalti de Bruno Melo. O Leão ainda não pode respirar garantido na Série A, mas está muito perto. O Inter, graças ao Flamengo, está muito perto de uma vaga na Libertadores. O Ceará empatou no fim contra o São Paulo, resultado ruim para ambos, 1-1 no Castelão. A primeira etapa foi intragável, o jogo estava ruim até os 44 minutos, quando Wesley quase marca para o Vozão, mas Thiago Volpe salva o tricolor. Na sequência, aos 46, Juanfran toca de primeira para Vitor Bueno completar para o gol, é o São Paulo saindo na frente no finalzinho do primeiro tempo. O Vozão, com água batendo no popote, resolveu voltar mais ligado e logo de cara iniciou uma pressão sobre o São Paulo. A melhor chance do segundo tempo foi com o Chico, que ficou em boa condição, mas parou mais uma vez na boa defesa de Thiago Volpe. O Vovô manteve o ritmo forte e o São Paulo precisou novamente de Thiago Volpe em linda defesa após chute de Thiago Galhardo. É, Thiago Volpe estava sendo o nome do jogo, certo? Pois é. O destaque do time acabou falhando no fim. Aos 50 minutos, Felipe Bachola chutou, a bola desviou em Léo e encobriu o Volpe. Gol do empate do Vozão, que ainda está bem ameaçado pelo rebaixamento. O São Paulo, graças ao Flamengo, pode garantir a vaga direta na Libertadores nas próximas rodadas, mas tem que torcer também para o Atlético Paranaense continuar aprontando das suas. O Fluminense suou, penou, mas conseguiu não deixar a vitória escapar, 1-0 contra o CSA no Rei Pelé. O CSA começou tomando a iniciativa e pressionando o Fluminense no seu campo de defesa. Só que o Fluminense começou a dominar as ações e teve boas chances de gol com Daniel e Ganso, esse colocando a bola na trave, dando trabalho ao goleiro Jordi. Mas a principal chance foi do time da casa com Ricardo Bueno, que perdeu o gol duas vezes no mesmo lance, inacreditável. O Fluminense começa o segundo tempo em cima do CSA e a pressão inicial logo surte efeito. Aos 4 minutos, Marcos Paulo coloca a bola na cabeça de Yoni Gonzalez, que cabeceou no canto direito de Jordi. O Flu teve várias chances de ampliar, mas Caio Henrique, Ganso, Nenê e Marcos Paulo desperdiçaram. O time alagoano foi para o tudo ou nada, mas nada que ameaçasse o Flu. Sorte dos cariocas, que perderam um caminhão de chances. O Flu, com esse resultado, consegue sair do Z4, enquanto o CSA dificilmente escapa da Série B. Classificação do Campeonato Brasileiro, como todo mundo sabe, o Flamengo conseguiu o seu 7º ou 6º título brasileiro, depende de como você vê, e tá na sossegado. Mas tem muita coisa ainda em disputa e você vai ver agora a classificação do campeonato na rodada 34. Flamengo líder com 81 pontos, o Santos vem em segundo lugar com 68, mesma pontuação do Palmeiras, só que o Santos tem uma vitória a mais. Quarto lugar o Grêmio com 59, o Atlético Paranaense aparece em quinto com 56 e o São Paulo é o sexto com 54. Como o Flamengo e Atlético Paranaense estão na Libertadores, abrem-se duas vagas diretas, por isso aqui no Brasileirão até o sexto, por enquanto, está indo para Libertadores direto. E as vagas de pré-Libertadores nesse momento estão com o Internacional com 51 pontos e Corinthians com 50. Com isso, uma vaga de Sul-Americana foi empurrada, né? Então, esses são os seis que iriam para a Sul-Americana hoje. Goiás com 46, Bahia e Vasco com 44, Fortaleza com 43, Atlético Mineiro com 41 e Botafogo com 39. Quem ainda está ali perigando para não cair, Fluminense com 38, Ceará com 37 e na zona de rebaixamento, Cruzeiro 36, CSA 29, Chapecoense 28 e Avaí com 18, já rebaixado para a segunda divisão. A próxima rodada já começa amanhã, quarta-feira, dia 27 de novembro. Vamos aqui aos jogos da 35ª rodada, faltando 4 rodadas para o fim do campeonato. 7h30 da noite no Beira-Rio, Internacional em Goiás. No mesmo horário, na Arena Condá, Chapecoense e Botafogo. 9 da noite na Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro. 9h30 da noite na Arena Corinthians, Corinthians e Avaí. 9h30 da noite, Flamengo e Ceará no Maracanã. Esse jogo, inclusive, o Flamengo vai receber o troféu de campeão brasileiro. E fechando a quarta-feira, 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada. Quinta-feira, 7h30 da noite no Maracanã, Fluminense e Palmeiras. 8 da noite no Castelão, Fortaleza e Santos. 8h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Vasco. E 9h30 da noite no Mineirão, Cruzeiro e CSA. Então é isso, minha gente. Esse é mais um AG Placado Brasileirão. Parabenizando os torcedores do Flamengo, que esse fim de semana, o mais laureado da história do clube. Parabéns pelo título brasileiro, parabéns pelo título da Libertadores. E vamos ver aí esse Mundial, hein? Vamos ver se a gente ganha aí. Tem Liverpool de novo, né? Vamos ver. Você tá gostando do programa? Tem alguma crítica, sugestão? O programa tá acabando porque o campeonato tá acabando, mas ainda guardamos sua crítica e sugestão para os nossos próximos programas. É muito fácil, é só você comentar no post desse podcast, no arenageral.com.br e no comboconteudo.com, que é o nosso parceiro aqui nesse projeto. Na comboconteudo.com você pode conhecer mais projetos audiovisuais como esse. Com certeza você vai achar um projeto para chamar de seu. Além disso, lá temos o crowdfunding, onde você pode ajudar que mais projetos como esses vejam a luz do dia. É só acessar lá e escolher dólares ou reais para você dar aquela sua ajuda marota. Lembrando que a Arena Geral está um hiato, então até o final do ano, mais ou menos dezembro, só vai ter post do AG Placado Brasileirão, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa ainda no final do ano e se preparar para o ano de 2020, que tem muita coisa. No mais é isso, nos vemos na próxima terça. Abraços a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.